Especial informação na antena da Marinhais FM e na manhã desta segunda-feira, 4 de março, é tempo de escutarmos as propostas do MPT.A, Alternativa 21, para as próximas eleições legislativas do próximo dia 10 de março. É meu convidado hoje Pedro Pimenta, é ele o candidato cabeça de lista pelo Círculo Eleitoral de Santarém. Muito obrigado pela disponibilidade em falar connosco e pergunto-lhe como é que surgiu este convite por parte do MPT e também da Aliança para encabeçar o Círculo Eleitoral de Santarém e como é que encara este desafio?
Olá, como está? Desejo um abraço tanto a si como a todos os ouvintes. Quer dizer, a proposta e o convite para encabeçar a lista de Santarém, nós tentámos colocar as pessoas certas nos sítios certos, por assim dizer. O Nuno Afonso ficou como nosso cabeça de lista por Lisboa, até porque ele já tem alguma experiência ali na área metropolitana de Lisboa, no distrito de Lisboa, em Sintra. O Dr. Serralheiro ficou como cabeça de lista por Leiria, que é um gestor hospitalar, tem grande experiência a nível da defesa dos hospitais. Ele tem um estudo já há cerca de 2 décadas sobre o Hospital das Caldas, etc., e é uma das grandes problemáticas que foi criada pelo antigo governo, tem sido a situação do Hospital Oeste-Norte. E depois o Santarém. É uma normalidade para nós. O Partido da Terra desde 2015, que defende que uma infraestrutura de relevo nacional, estamos a falar de uma obra estruturante para o país, como um aeroporto, nós também defendemos que devia ser a norte de Lisboa. Em 2015 defendemos Monte Real, em 2019 defendemos Monte Real, 2022 defendemos de Monte Real. Monte Real foi posto agora de parque pela comissão do aeroporto, não digo comissão técnica, porque independente tem pouco e técnica também parece ter muito pouco, portanto a comissão do aeroporto. Agora a melhor proposta que está em cima da mesa é a proposta de Santarém. E como tal, e seguindo a lógica daquilo que temos defendido nos últimos anos, encabecei com todo o orgulho e com toda a motivação para encabeçar a lista de Santarém, para defender esta obra estruturante de tremenda importância para o país no distrito de Santarém. Tem toda a lógica que seja em Santarém por todas as razões e mais algumas. A nível ambiental, a nível para os passageiros, a nível de resposta para o país, a nível da descentralização, sempre fomos a favor da descentralização dos poderes. Portanto, seria uma resposta lógica a nossa candidatura e eu ser o cabeça de lista por Santarém.
Doutor Pedro Pimenta, e pergunto-lhe quem é que são as pessoas que o acompanham nesta aventura política pelo Círculo Eleitoral de Santarém.
Os meus colegas de campanha, temos uma pessoa que infelizmente agora está com um problema oncológico grave, mas se Deus quiser tudo se há de resolver, que é a nossa número 2, que é do entroncamento, e depois temos um grupo de pessoas que são pessoas interessadas, que são pessoas trabalhadoras, são pessoas que o que lhes interessa não é as quintinhas, mas sim o Portugal por um todo. E como eu sempre disse, e como nós dizemos, o mais importante nisto tudo é descentralizar e não centralizar tudo naquilo que está alimentado. Isto é a mesma coisa de estar a regar um jardim sendo no mesmo sítio, ou seja, tudo o resto do jardim está seco e onde está verde é onde se continua a plantar plantas e a plantar flores. Isto não tem lógica nenhuma. Portugal, pela dimensão que tem, não merece e não deve ter este centralismo e esta falta de apoio e falta de investimento noutras estruturas e, neste caso, toda a zona ribatejana que engloba o distrito de Santarém.
Doutor Pedro, e começou esta entrevista por destacar a importância que para o MPT tem a localização de uma nova infraestrutura aeroportuária no distrito de Santarém, nomeadamente defendeu aqui a base de Monte Real. E eu pergunto-lhe se não há ainda muito por fazer também no que diz respeito às acessibilidades no distrito de Santarém.
As acessibilidades, se formos a falar a nível das acessibilidades entre concelhos do distrito, evidentemente que há. Mas se nós formos a ver, Portugal é dos países com a maior rede, ou uma das maiores redes rodoviárias da Europa. Portanto, não podemos dizer que está tão mal assim. Nós temos que pensar que numa obra estruturante, como é falar, estou a responder primeiro na área de distrital, do distrito. Se você me tiver a fazer a questão, ou colocar a questão das acessibilidades a uma infraestrutura deste género, quer dizer, isso não tem grande lógica, porque as acessibilidades a uma estrutura, um aeroporto em Santarém, o investimento para essas acessibilidades é infinitamente menor do que o investimento que terá que ser feito num aeroporto, por exemplo, em Alcochete, que é onde se fala. Porque nós, a localização do futuro aeroporto de Santarém está muito perto, logo da A1, as acessibilidades são muito mais fáceis. Não tem que se fazer pontos, não tem que se fazer... E até porque a ponte que se pretende fazer é uma ponte ferroviária, rodoviária, é a ponte baixa da gama que vai entupir ainda mais a entrada em Lisboa e a circulação naquela ponte. Há aqui outra questão que, evidentemente, nós defendemos em Santarém, mas defendemos em Santarém porque conta a descentralização, como eu já disse, porque Santarém o aeroporto de Santarém, sem dúvida alguma, é a melhor resposta. É que a nível ambiental, a nível de resposta para o país, é a melhor resposta. Se você repara, cerca de 65% a 75% dos passageiros que param na Portela é para irem para o norte do distrito de Lisboa. Quer dizer, e o que é que os governos dizem? Ah, é para o norte que eles querem? Ah, então vamos construir no sul. Isto não tem lógica nenhuma. Isto parece que é brincadeira, que é uma brincadeira. Desculpa lá o termo, mas parece uma palhaçada e o circo é quem governa. Porque se 75%, até 75%, entre 65% e 75% dos passageiros vão para o norte do distrito de Lisboa, porque é que não ponderam de uma forma eficaz e real um aeroporto a norte do distrito de Lisboa? E depois há aqui outra coisa muito importante. É que será que alguém se deu ao trabalho de perguntar à população de Lisboa se querem outro aeroporto ali às portas de Lisboa? É que os lisboetas já estão cansados, já estão fartos, já estão saturados da pressão, tanto dos turistas, como do tráfego rodoviário, como da imigração. Eles já estão completamente pressionados com a carga tremenda que tudo isto causa. Ainda vão levar com outro aeroporto. Será que já perguntaram aos lisboetas se querem? Porque se calhar ficam surpreendidos que se calhar a resposta não será mais positiva. Estas políticas de não se questionar as populações o que é que acham melhor. As políticas de fazerem tudo como bem lhes apetece. Estas políticas de centralização de todas as infraestruturas de relevo para um país ou para uma região. Tem que deixar de acabar. Nós temos que falar de política séria, temos que falar de política estruturada e para futuro. Nós não podemos falar numa obra desta dimensão, quer dizer, que falam em 15 mil milhões, mas quer dizer, fala-se em 15 mil milhões para o Alcochete se Nossa Senhora de Fátima descer à terra e decidir que não vai haver derrapagem, porque uma obra pública sem derrapagem, quer dizer, acho que ficava na história. Portanto, não será 15 mil milhões, será muito mais. Quando temos investidores privados, que não vão buscar dinheiro ao bolso de ninguém, são investidores privados que fazem um investimento em Santarém, sem qualquer português ter gastar um tostão. Esta lógica é que é a lógica construtiva para um país, de conseguir tirar pressão às famílias portuguesas, tirar pressão à população de Lisboa, criar pressão noutras localidades que estão neste momento quase desertificadas. Estão, quer dizer, são políticas feitas quase a pedido de interesses ou de lobbies que a nós nos faz uma certa confusão e uma tremenda confusão, mas aquilo que nós estamos a defender e aquilo que eu estou a dizer agora não é nada que nós não tenhamos já defendido em 2015, 2018, 2019, 2020, etc.
E para lá desta questão da localização em torno da nova infraestrutura aeroportuária, Dr. Pedro, pergunto-lhe que outras preocupações tem o MPT e também a aliança com o distrito de Santarém.
Primeiro ponto, a rede rodoviária, quando falamos isto não é uma birra, queremos dizer que queremos o aeroporto em Santarém, queremos o aeroporto fora de Lisboa, quer dizer, nós falamos com pessoas e com a população de Lisboa e eles próprios, muitos, a maior parte deles não querem outro aeroporto por cima deles. Mas nós temos que pensar de uma forma a nível económico. Um aeroporto, uma nova infraestrutura deste género, em Santarém, a norte do distrito de Lisboa, e está-se agora a falar de Santarém, porque é a maior probabilidade, a maior possibilidade para que isso aconteça. Vai fazer com que toda uma economia nasça e que vá crescer em torno desta infraestrutura. E quando eu digo crescer, não é apenas unicamente para o concelho, isso desenganem-se. Isto aqui não é apenas unicamente para o concelho de Santarém, é para todos os concelhos limítrofes de Santarém. Uma obra deste género, em Santarém, vai trazer proveitos até Leiria, Coimbra, até Castelo Branco, porque deixam de ir até Lisboa e começam a parar em Santarém. Portanto, começa a haver uma economia circular devido a uma infraestrutura. E é isso que nós sabemos, que as infraestruturas devem ser localizadas ou colocadas em locais onde deve ser potenciado, não é onde já está potenciado. Outra das coisas que realmente nós defendemos, e nós somos o Partido da Terra, quer dizer, somos um partido ecologista, humanista, mas também ruralista, Gonçalo Ribeiro Teles foi o nosso fundador, uma das coisas que nós também temos que defender e temos que dar um murro na mesa, que é isto que também falta por vezes, coragem por parte dos políticos portugueses, é darem um murro na mesa de dizer já, quer dizer, já chega, porque os agricultores em Portugal, e agora vê-se toda esta guerra que existe entre os agricultores e os seus governos, tanto na Alemanha como em França, como em Espanha, como existe em Portugal, porque não pode haver dois pesos e duas medidas por parte da Comissão Europeia. E não há um governo que diga vamos lá meter ordem nisto. Não há. O PS simplesmente deixa-se andar perante as vontades de por vezes, quase vaciladoras daquilo que é definido a nível europeu. Porque é injusto proibirem os agricultores portugueses, olha, vocês não podem utilizar um sem número de químicos para poder potenciar as suas produções. E depois importam produtos de mercados emergentes ou da América Latina ou do Norte de África, é evidente, há um ínfimo do valor que custa a produção em Portugal. Isto é uma concorrência totalmente desleal. É desleal e não é correta até por uma questão ambiental e por uma questão de saúde pública. Porque nestes países não há a regra, não há o impedimento da utilização massiva dos químicos na alimentação. Ou seja, nós não podemos produzir porque não podemos ter aqueles químicos. Mas, no entanto, vamos comprar outros países carregados de químicos e é vendido nas nossas superfícies. Isto não tem lógica. Nós temos que defender os agricultores nacionais, porque aquilo que nós produzimos em Portugal é do melhor que há no mundo. É do melhor que há. bom. E vocês, se questionarem qualquer pessoa, qualquer mercado, tanto a nível alemão como a nível francês, importam também muitas coisas portuguesas, todos eles dizem o mesmo. Os produtos portugueses são dos melhores do mundo. E nós temos que os defender, mas para os defender tem que ser com uma política tanto nacional como uma política comum europeia. Não é aquilo que está a acontecer, que estão pura e simplesmente a desqualificar os agricultores portugueses e europeus em prol da economia, em prol, desculpe, não é da economia para alguns, do dinheiro para alguns. Isto é que não pode acontecer. Os lobbies, quer dizer, criar-se lobbies para meia dúzia ganharem e desqualificando toda uma classe é no mínimo absurdo. Há outra questão também, que é a questão por causa do Rio Tejo. Isto aqui também já é algo que já defendemos há alguns anos, os novos acordos com Espanha, por causa das águas e da poluição que vem muitas vezes do lado espanhol e não vem, por engano dizem que muitos deles vêm de Portugal, mas muitos deles vêm de Espanha, e portanto tem que haver um maior controle a nível ambiental e de defesa ambiental até nos nossos rios transfronteiriços que existem com Espanha e, como sabe, o Tejo é um deles.
No fundo, tocou em duas temáticas, a agricultura e também os rios, os recursos hídricos que não podem ser dissociados do ambiente. Acha que a este respeito há inação e a ineficácia por parte do governo? Porquê é que acha que isso acontece?
Isto acontece por falta de vontade política. Nós, quando foi as eleições de 2015 e também em 2019, nós defendemos que devia haver uma reunião séria e acordos sérios e alteração dos acordos que existem com Espanha em relação às águas dos rios transfronteiriços. Quer dizer, e agora, há pouco tempo, os espanhóis fizeram manifestações para reter água dos rios internacionais. Quer dizer, o governo espanhol falou com eles, negociou com eles. Então, mas o nosso governo não negocia com os nossos, porquê? Então, mas quando os espanhóis fazem uma manifestação, o governo espanhol vai logo correr para tentar resolver a questão. E os nossos governos, quando ficamos em seca, quando ficamos com pouca água para dar resposta aos campos e às vesírias, não se faz nada? Quer dizer, faz a reza da chuva para ver se a coisa se resolve? Não, tem que haver vontade política, tem que haver querer, tem que haver o dar o murro na mesa e dizer já chega. Vamos lá fazer uma política comum, nem que seja sentados na União Europeia para que as coisas fiquem preto no branco e para que ninguém seja posto de parte, seja Espanha, seja Portugal. Em relação à agricultura, tem que ser uma política europeia. A única questão é que os governos, de uma forma constante e sistemática, têm deixado de dar o apoio e de defender toda esta classe. É evidente que depois, quando chegam à União Europeia, quando os eurodeputados, quer dizer, que fazem o que fazem, que se pensarmos bem, certeza que já ninguém se lembra quem é que votou para os eurodeputados, porque eles chegam lá à Europa e desaparecem, ninguém sabe o que é que fazem. Mas os eurodeputados portugueses e o governo português têm que dizer: meus senhores, se a União Europeia tem estas leis, tem estas regras para aquilo que se produz em espaço europeu, tem que ter exatamente as mesmas regras, as mesmas leis para tudo aquilo que se importa do estrangeiro. E depois há aqui outra questão também. Isso é o mais importante, diga-se. Mas não é só isso. Veja, o gasóleo agrícola. Nós somos um partido ecologista, nós até defendemos a transição energética, mas que eu saiba, não existe tratores a hidrogênio, por exemplo. Penso que ainda não exista. No futuro poderá existir, mas nesta altura não existe. Mas não se pode estar a subir sistematicamente, porque perguntam a um agricultor quanto é que custava o gasóleo agrícola há 5, 6, 7, 8, 9 anos e quanto é que ele custa agora. Mas depois vejam a quanto é que estava o barril há 8, 9, 10 anos e quanto é que está o barril agora? Eu lembro-me que o barril, quando estava a 100 dólares, houve manifestações, quiseram cortar estradas, quiseram entupir as bombas de combustível, as estações de serviço, etc. Estava a 100 dólares. Agora o barril está a ser vendido ontem ou hoje, está a ser vendido a 80, mas este governo já teve uma fase em que o barril era vendido a 20 a 30 dólares e o gasóleo agrícola está muito mais caro do que há uma década atrás, mas uma coisa anormalmente mais cara. Isto podemos dizer, mas não é o gasóleo agrícola que isto não é nada. É, porque as pessoas trabalham todos os dias, a agricultura não trabalha só quando apetece, eles trabalham todos os dias e ao final de um ano, fazendo as contas ao final do ano, isto é estar a meter constantemente a corda ao pescoço dos agricultores. E isto tem que ser combatido, isto não pode acontecer. A taxa fiscal que existe até nas áreas de maior interesse nacional não pode ser aquele que existe neste momento. Quer dizer, parece que é aquela política do comem todos por tabela. Mas não pode ser. Há áreas que não se pode estar a meter a carga fiscal como estes governos têm colocado. Isto é acabar com a agricultura portuguesa, é acabar com o agricultor, é acabar com a produção nacional. É isto que eles pretendem, eles que digam de uma vez.
E ao longo dos últimos tempos temos assistido também a alguns protestos, nomeadamente de professores e também de profissionais da saúde. Sobre a saúde e educação, o que é que a coligação que encabeça tem a dizer?
Eu gostava que todos os que nos estão a ouvir fossem ao nosso site e que fossem entrar ao nosso programa para ler o programa de princípio ao fim, para entender, porque nós vamos estar aqui a falar, nem que seja durante uma hora, mas eu não consigo explicar tudo aquilo que nós defendemos. E depois eu sabe que a comunicação social nacional, não estou a falar da regional, e por isso é que agradeço que os regionais façam o trabalho que os nacionais também deviam fazer, que é dar espaço aos partidos mais pequenos, neste caso é uma coligação, para podermos dar a nossa versão e as nossas propostas, que nós não fazemos promessa, quem mais promete, mais falha. Nós fazemos as nossas propostas e temos lá a resposta às propostas no nosso manifesto eleitoral. Em relação aos professores, em relação aos médicos, as coisas estão invertidas, as necessidades estão invertidas, a importância das coisas estão invertidas. E eu vou dizer isso porquê? Porque não se compreende, e isto pode parecer chavão, mas não é, como é que um médico especialista, estamos a falar um médico especialista, e eu estou a falar porque conheço a pessoa em causa. Médico especialista, especialidade em oncologia, ganha menos de 2 mil euros por mês. Enfermeiros, 900, 1.000, 1.100 euros por mês. Tem professores a ganhar 1.000, 1.100, 1.200 euros por mês. E depois temos 230 deputados na Assembleia da República a ganharem perto de 4 mil euros por mês. Tem uma questão de prioridades. As prioridades para os governos que têm governado o país estão completamente invertidas. Então, quer dizer, pessoas que trabalham toda, que estudam toda a vida e que trabalham para salvar vidas, para dar segurança às populações, para dar educação às novas gerações. Ganham metade ou um terço, em alguns casos, do que 230 senhores que estão no Parlamento a ganhar 4 mil euros, em que se você for a verificar, de 230, só 30 é que falam, o resto está lá só para encher o lugar e para levantar a mão com 10 votações. Isto é uma questão de prioridades. Como é que se pode dizer a um órgão de polícia criminal, a um PSP, a um Guarda Nacional Republicana, a um elemento dos guardas prisionais, a um bombeiro sapador, a um bombeiro voluntário, a um militar, quer dizer, isto, um militar ainda é uma desgraça maior, que a esquerda está a tentar acabar com a defesa nacional, mas isso é outra questão. Mas como é que podemos dizer que não há capacidade de lhes aumentar os ordenados, ou de dar algum subsídio de risco, ou de lhe dar algum subsídio, seja lá do que for, para aumentar a remuneração deles, quando depois temos empregados do Estado, de empresas do Estado, que ganham 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20 mil euros por mês? É uma questão de prioridades. Parece que as prioridades para quem está no governo é alimentar máquinas que não produzem, ou que não trazem segurança, ou que não trazem inteligência, ou que não tragam defesa, ou que tragam saúde. Por isso é que as prioridades estão invertidas, estão completamente invertidas de uma forma inexplicável.
Nos últimos tempos, Dr. Pedro, temos assistido também a uma série de casos que deitaram governos abaixo, tanto em Portugal continental como nas ilhas. Pergunto-lhe se esta situação o preocupa.
A justiça portuguesa tem um problema. Eu penso que são dois problemas. Primeiro, está feita de forma a que se demore tanto tempo a chegar a uma conclusão que depois, quando se chega, a população já se esqueceu qual foi o crime, então a coisa até vai desanuviar e vão libertar quem tem que libertar. Portanto, a morosidade do sistema judicial é uma coisa gritante. Nós vemos processos que duram décadas, isto quer dizer, eu tenho que fazer uma pesquisa muito a sério quais são os países onde isto acontece, mas países desenvolvidos ou dentro do espaço europeu, não sei se haverá muitos, ou se Portugal não será dos poucos onde isto acontece. E depois eu quero acreditar muito, eu quero acreditar, embora se torne difícil, eu quero acreditar na justiça, e quero acreditar em quem faz a investigação, e quero acreditar na inocência das pessoas, e quero acreditar que os culpados serão culpabilizados e será provada de forma inequívoca a sua culpabilidade. Mas por vezes torna-se difícil essa crença. Porque, por exemplo, eu vou dizer, há uma coisa que ainda ninguém me explicou, é porque é que a polícia que seria responsável para investigar aquele processo, o influencer que foi levado, penso que foi esse processo que levou à admissão do António Costa, porque é que foi a PSP e não foi a judiciária? Ou seja, isto foi uma amostra que eu não quero acreditar, mas foi o quê? Que a judiciária está controlada por poder político, já não tem independência, já não tem neutralidade. Nunca ninguém explicou muito ao certo porque é que isto aconteceu, porque é que a judiciária não esteve neste processo de investigação. Só entrou mais tarde. Também não se percebe como é que se move os meios que se moveram para avançar para o processo na Madeira. Mas também não se percebe como é que um juiz vem dizer que não há qualquer prova de corrupção, quer dizer, quando há 700 e tal mil euros em envelopes e dinheiro. Eu acredito, por isso é que eu digo, acredito na inocência, acredito em tudo isso, acredito que quem tinha os 700 e tal mil euros em notas dentro de envelopes vai conseguir provar inequivocamente de onde é que aquele dinheiro vinha, que as pessoas que estão a ser acusadas vão provar inequivocamente que os dinheiros que foram encontrados em armários, em secretárias, eles vão provar inequivocamente, de onde é que aquilo veio e que não é nada de corrupção, e se assim for, está tudo bem. Agora, se não conseguirem provar, aí o doutor juiz tem que provar porque é que deliberou da forma como deliberou. Portanto, se você me perguntar da justiça, eu comecei-me a rir porque, desculpe lá o termo, mas isto é uma salganhada que ninguém se entende. E cada vez mais o português tem a impressão que quem tem dinheiro e poder tem uma justiça e quem não tem dinheiro e não tem poder tem outra justiça. Muito mais rápida, muito mais ligeira e muito mais organizada, por assim dizer.
Enquanto cabeça de lista por esta coligação que une então o Movimento pela Terra e também a Aliança, eu pergunto o que é que distingue esta coligação das diferentes forças políticas que se apresentam a estas eleições?
Olha, uma das coisas que nós nos distinguimos logo, penso que é claro, coligações, temos a AD, temos a Alternativa 21. O partido, nós defendemos, quando começámos esta entrevista, nós começámos logo pela questão do aeroporto. Não há nenhum partido que defenda o aeroporto como nós defendemos. Isso é garantido. Em tempo de eleições, há garantidamente que eles vão dizer tudo e mais alguma coisa. Mas todos nós sabemos onde é que o PSD quer o aeroporto e onde é que o PS quer o aeroporto. E em Santarém, não é. Mesmo indo contra toda a lógica, tanto nas questões ambientais, como já disse, como da questão da população e da questão da estrutura, da questão financeira, da questão do desenvolvimento para o país. Mesmo indo contra isso tudo. E aí há uma diferença. É que nós olhamos para as necessidades do país como um todo. Nós olhamos para as necessidades das regiões. E nós olhamos para as necessidades dos portugueses. E parece que alguns partidos, para não dizer todos, eles olham para os resultados que possam ter, que possam agradar a alguns determinados grupos de apoios, grupos de financiamento, alguns lobbies, etc, etc, etc. Porque não há lógica. Quando você me diz, eles estão a fazer isso, mas que se veja alguma lógica naquilo que eles estão a fazer ou que naquilo que eles estão a apresentar, ok, vamos estudar a lógica, se calhar até tem razão. Mas quando se defende algo completamente ilógico, completamente absurdo, completamente estruturante para o país, e quer dizer, aqui existe um impensável, não se consegue entender. Portanto, eu penso que a grande diferença desta coligação, nós somos uma coligação de dois partidos, a Partido da Terra e o Aliança. O Partido da Terra, fundado pelo Gonçalo Ribeiro Teles, um partido ecologista, um partido humanista, um partido liberal, ruralista, e depois temos um partido criado pelo Pedro Santana Lopes, do liberalismo financeiro, reformismo. Se formos a ver, esta é a grande base da antiga Aliança Democrática. Isto agora fala-se muito da Aliança Democrática, mas se formos a ver a grande base da Aliança Democrática, é exatamente aquilo que nós somos. O verdadeiro 25 de Abril, a resposta que os portugueses pediram no 25 de Abril, é a resposta que esta coligação, em todas as áreas que estes dois partidos defendem, estão cá para dar resposta. Eu acho que a grande diferença em relação aos outros é exatamente esta. É aquilo que nós defendemos, aquilo que nós queremos e aquilo que nós vamos lutar. É por Portugal, contra o centralismo, a favor das populações e não a favor de mecanismos pouco claros que os outros partidos ou que os outros grupos de partidos têm.
Nessa medida, pergunto-lhe o Dr. Pedro Pimenta, e até porque o tempo em rádio passa demasiado rápido e estamos a chegar ao final da nossa entrevista, qual é que é o seu desejo para o dia 10 de março?
Olha, o meu desejo para o dia 10 de março é que ganhe quem ganhar, que seja e que trabalhe nos próximos 4 anos em paz, com calma, sem assuntos, sem stress, sem demissões. Finalmente que deem paz à política portuguesa para que se consiga trabalhar e para que consigam levar Portugal a um bom termo. Seja lá qual for o partido. Porque Portugal precisa de estabilidade e não tem existido estabilidade com o Partido Socialista nos últimos anos. Independentemente, atenção, se for o Partido Socialista a ganhar, que crie estabilidade. Se for o AD a ganhar, que crie estabilidade. Seja lá quem for. O país e os portugueses necessitam de estabilidade. Nós, neste momento, estamos a caminhos largos para sermos a cauda da Europa, que é uma coisa, outra situação que é incrível. Os próprios países do antigo Bloco de Leste, que entraram muito depois de nós, neste momento estão muito à frente de nós. Isto não tem lógica alguma. A única coisa que eu peço é que, no próximo dia 10 de março, que os portugueses respondam em conformidade com aquilo que acham melhor e, principalmente, aquilo e para aqueles que os possam defender. E que não liguem a promessas, que as promessas, isso, tudo, as promessas é o que é. Olhem para as propostas, e olhem para as propostas concretas. E é aquilo que nós fazemos propostas. Promessas não se cumprem, as propostas nós damos resposta a elas. Se você me perguntar pela Alternativa 21, o que é que eu espero? Esperamos ter um bom resultado, e eu só peço a toda a população do distrito de Santarém que metam as mãos na consciência e que pensem aquilo que dois partidos fizeram desde o 25 de Abril, porque nós temos sido sistematicamente governados apenas e unicamente por dois partidos. E que metam a mão na consciência e pensem se não é a altura de alterar as coisas. não é a altura de parar com toda esta confusão, se não é a altura de dar uma alternativa a outros partidos e outras pessoas de querer efetuar para fazer um bom trabalho. E eu acredito que essa alternativa que seremos nós, mas isso só cabe aos portugueses de decidir, claro.